Sabe, queridos, nós temos vivido uma realidade muito particular e muito especial. Nós temos vivido a experiência da compaixão da graça. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa maneira, mas é exatamente isso. Nós temos vivido a compaixão da graça. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Prometi à igreja que nós faríamos um passeio pelos textos dos Salmos ao longo do ano, isso antes de começarmos a vivência dessa pandemia. E temos cumprido a palavra mesmo no tempo do distanciamento. Salmo de número 103, um único verso. Vou me reportar a outros, mas vamos focar no verso de número 13. Se você puder, tiver condições de abrir a sua Bíblia, seja ali papel ou digital, é Bíblia, é palavra de Deus. O salmista, no Salmo 103, verso 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o amam. Esse texto é lindo. Ele é simples, mas ele carrega um sentimento da parte do salmista, uma vivência da parte do salmista muito, muito especial. Sem dúvida alguma, a nação de Israel era abençoada pelo Senhor e assim via-se movida a expressar, externar o seu louvor e a sua gratidão a Ele. Jeová, o Altíssimo, Deus Eterno, havia sido seu libertador justo. O verso 6 do Salmo 103 já trabalha essa verdade. Isso não apenas ao libertá-los do Egito, mas também ao longo de toda a história. Antes da própria libertação do povo do cativeiro que eles viveram na terra do Egito, havia concedido o Senhor a Davi inúmeras vitórias, importantes vitórias no campo de batalha. Conduziu o Senhor o seu povo por meio de nuvem ou da nuvem de glória, Êxodo 40, versos 34 e 35. Conduziu na sua palavra, conduziu através dos seus profetas. O verso 7 traz essa verdade no Salmo de número 103. As pessoas conheciam as obras de Deus, sabiam o que ele estava fazendo. E aí eu quero destacar uma pessoa em particular, Moisés. Moisés conhecia os caminhos de Deus de uma forma diferenciada. Por quê? Porque ele sabia, Moisés sabia, porque Deus fazia tais coisas. Nós, pela vivência na palavra, entendemos que Moisés tinha um relacionamento íntimo com o Senhor e então compreendia de uma forma particular, pessoal, a vontade do seu Deus. Jeová havia sido o Salvador misericordioso e compassivo, perdoando o seu povo quando esse pecou. E eu me lembro do momento em que Moisés vai à presença do Senhor e dele recebe as tábuas da lei. E enquanto Moisés vive aquela experiência marcante e única com o seu Deus, o povo peca, o povo desobedece. O povo transgride a sua relação com Deus. Nos versos 8 a 12, encontramos Davi resumindo aquilo que Moisés aprendeu sobre Deus enquanto estava lá no Sinai. Uma vez que Deus é santo, não aceita o pecado do seu povo, e quando Moisés chega no acampamento e vê toda aquela situação, ele mesmo se enfurece, ele se enche de indignação. Imagine o coração do Altíssimo. Imagina o próprio Deus. Mas nós também percebemos pela própria Escritura a compaixão de Deus que perdoa aquele povo. Mas é preciso considerar agora, à luz de toda a revelação que a Bíblia nos dá, não apenas daquele momento que o Pentateuco nos apresenta, mas à luz de toda a história da revelação através da Bíblia, que o perdão só foi possível porque um dia, num tempo futuro, o Filho de Deus morreria numa cruz pelos pecados de todos, inclusive aqueles cometidos no deserto, no momento em que Moisés vivia uma experiência única com Deus. Tendo em vista, queridos, que o Senhor, Jeová, o nosso Pai Celestial, é o juiz e que Jesus morreu pelos nossos pecados, o perdão total e gratuito encontra-se à disposição de todos os que buscarem, de todos os que pedirem. Se Deus nos desse o castigo que nós merecemos, não teríamos esperança alguma. O que sobraria para nós? Nada. Davi olha para o Senhor e vê nele compaixão. À luz de Jesus, diante da revelação completa, entendemos que o castigo que nos era devido e nos é devido recaiu sobre Jesus. O próprio profeta Isaías já afirmara isso no capítulo 53, versos 4 a 6. Eu repito, agora Davi olha para Deus e vê nele compaixão, olha para o alto e declara que o amor de Deus alcança os céus e vai muito além, chegando àqueles cujo coração estava e em muitos casos estará endurecido por causa do pecado. Davi lembra da cerimônia anual do dia da expiação, Levítico 16. Naquele momento do dia da expiação, um bode era solto no deserto e simbolicamente levava sobre si, para bem longe, os pecados do povo de Israel. Era um simbolismo para lembrar o povo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. No entanto, queridos, não podemos esquecer que não é o amor, e talvez você estranhe o que eu vá dizer, mas pense bem, caminhe no meu raciocínio. Não é o amor nem a compaixão de Deus que nos salva, mas sim a sua graça. Paulo aos Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Por que eu digo isso? Porque graça é o amor que pagou um preço. Somos salvos pela graça de Deus. Se ele apenas continuasse nos amando e não pagasse o preço, não teríamos sido salvos. Se ele apenas tivesse compaixão de nós e não pagasse o preço, estaríamos condenados. Se ele juntasse amor e compaixão e ainda assim não houvesse sacrifício pelo nosso pecado, continuaríamos mortos em nossos delitos e ofensas. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. Por certo, Deus é um Pai amoroso, mas a compaixão não é um sentimento superficial, assim como o seu amor. Um Deus santo exige que a sua lei seja cumprida, algo que somente um filho perfeito pôde fazer. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 3, versos que vão do 19 ao 31. O Deus eterno deseja compartilhar conosco da sua morada eterna. Deseja resgatar-nos para junto de si, nós que saímos de casa, nós que abrimos mão da obediência, nós que o deixamos, nós que o ignoramos em função dos nossos desejos e prazeres. Eu repito, ele quer compartilhar conosco o seu lar eterno. Isso é graça, maravilhosa graça. Prometeu ele ao seu povo que, se o temesse e guardasse os seus preceitos, ele o abençoaria. Abençoaria esse povo e também aos seus descendentes. Deuteronômio capítulo 6, versos que vão do 1 ao 15. Hoje, queridos, na realidade de Cristo, com a revelação completa e Jesus vencendo a morte, tendo deixado o túmulo e a cruz vazios, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, como Paulo diz aos Efésios capítulo 1, verso 3. Quando cremos nele e obedecemos a sua vontade, ele nos supre de todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas nenhuma necessidade humana se compara à carência que temos do perdão dos nossos pecados. Aí, eu respondo à questão que eu apresentei hoje pela manhã na abertura da celebração presencial e da qual fiz menção na abertura de nossa live. Qual a maior bênção que você recebeu de Deus esta semana? Se você esteve atento ao mover do Espírito Santo, certamente foi a mais uma vez entender que você, em Cristo Jesus, foi salvo, liberto, perdoado. Exatamente isso. A comida no prato, fidelidade de Deus, generosidade de Deus. A recuperação de uma enfermidade, o consolo do luto, a conquista de um novo emprego. E eu posso ficar aqui citando tantas coisas que Deus faz por nós, são todas elas manifestação pura e simples do texto que nós colocamos em tela na abertura da palavra de hoje. Um pai que tem compaixão dos seus filhos. Um senhor que tem compaixão dos que o temem e cuida deles, mas que vai além. Lembra que eu disse ainda há pouco da afirmação de Davi, do reconhecimento de Davi, de que o Senhor vai muito além, muito além? Pois é, ele não se conteve em apenas nos dar do que comer e beber, de nos curar e consolar, de nos abrigar, de nos dar uma família. Ele nos deu a salvação, perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Aleluia! A maior bênção que eu recebi, que você recebeu, que você pode receber, é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Hoje partilhamos pão, partilhamos o suco de uva que nos lembra o sangue de Jesus, o corpo do Filho de Deus, perfeito, sacrificado por nós. Ah, querido, às vezes a gente faz isso apenas como um mero ato, um mero ritual, um mero formalismo. Não é. Tema da palavra de hoje pela manhã: Cristo é real nesta ceia. Cristo é real na minha experiência de salvação. Cristo é real na minha vida. Cristo é real no meu dia a dia. Cristo é real nos meus louvores. Cristo é real nos meus sonhos. Eu não abordei essas perspectivas na palavra, mas estou colocando aqui agora para você. Cristo é real. Vivemos a compaixão da graça. Então, lembremos que como um Pai celestial, eterno, ele tem compaixão dos seus filhos, de mim e de você, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, filhos por adoção na pessoa de Jesus. Ele tem compaixão dos que o temem, dos que obedecem, dos que o amam. Ele cuida. Abra o seu coração para Jesus. Viva Jesus. Desfrute as bênçãos de Deus, mas viva a melhor de todas elas, a salvação, a compaixão dada a nós pela graça. A graça que explodiu a nós, manifestando o amor e a compaixão de Deus. Esse é o recado do Senhor para o meu e para o seu coração neste fim de domingo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor alegre a sua semana, que o Senhor te leve a se render completamente no altar. Não só hoje, não só essa semana, mas para sempre. Que Deus te abençoe.